10 horas 35 minutos, quarta-feira, 7 de agosto de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Trabalhador morre soterrado em empresa de moinho em Santa Teresa do Oeste. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. De novo, hein, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Infelizmente, esse trabalhador, né, de 70 anos, foi retirado após mais de 4 horas soterrado. Esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira em uma empresa de grãos em Santa Teresa do Oeste, cidade que fica a cerca de 19 quilômetros aqui de Cascavel. O homem caiu em uma moega de grãos de trigo, uma espécie de moinho de 25 metros. Ele ficou soterrado a 5 metros de profundidade. Segundo relatos dos trabalhadores, a vítima desceu no moinho de descarga e afundou no meio dos grãos. Um outro operário tentou ajudá-lo, mas infelizmente não conseguiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram no local para fazer o resgate, eles não puderam fazer nada porque as equipes não tiveram acesso à vítima. Por volta das 10 horas da noite, os trabalhos de sucção dos grãos, da retirada dos grãos desse moinho, foram finalizados e o Corpo de Bombeiros, então, conseguiu retirar esse homem, esse trabalhador, mas, infelizmente, ele já estava sem vida. Equipes da Polícia Científica foram acionadas e fizeram o recolhimento do corpo. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Algo precisa ser feito, né? Esses acidentes estão se tornando rotina na região oeste do nosso estado. É preciso mais segurança para os trabalhadores. Mais um morreu soterrado em uma empresa de moinho em Santa Teresa do Oeste. Médico italiano acusado de importunação sexual durante jogo de futebol em Maringá paga fiança e é liberado. Ele teria importunado sexualmente a mascote de um time de futebol lá em Maringá. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Oi, Luciano. Bom dia para você e para quem nos acompanha. Essa informação é da Primeira Vara Criminal de Maringá. O médico italiano Alfredo Colapietra, que foi preso então no último domingo durante um jogo do Maringá Futebol Clube, acusado de importunar sexualmente uma jovem que trabalhava no local, foi liberado na tarde de ontem. Segundo informações da Primeira Vara Criminal, onde o médico foi ouvido em uma audiência de custódia no início da tarde dessa terça-feira, a fiança foi paga. Nenhum outro detalhe foi informado porque o processo corre em sigilo. O valor da fiança havia sido arbitrado em R$50 mil, de acordo com a Delegacia da Mulher, que é responsável pelo inquérito. Alfredo Colapietra é cirurgião plástico, estava no Brasil para participar, veio ao Brasil para participar de um evento técnico. E no domingo, ele assistia ao jogo do Maringá Futebol Clube no estádio Willie Davis, aqui em Maringá, e tirava fotos ao lado de uma mascote, de um patrocinador do time local. Essa jovem acusou o médico de importunação sexual e duas testemunhas foram ouvidas pelo delegado de plantão confirmando essa acusação. O Colapietra foi preso em flagrante, estava até então na carceragem da nona SDP. A CBN entrou em contato com a carceragem, telefone temporariamente desativado, e também entrou em contato com a defesa desse médico italiano. Até agora não tivemos retorno, mas o espaço segue aberto. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, foi liberado, claro, vai responder por esta acusação de importunação sexual contra uma mascote de um patrocinador de um time de futebol lá em Maringá, esse médico italiano. O número de atendimentos de hipertensão e diabetes aumenta nas unidades básicas de saúde de Londrina. Comparativo de 2 anos, entre 2021 e o ano passado, mostra o dobro de atendimentos de hipertensão. Diabetes teve crescimento de 50%. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz mais detalhes sobre esse balanço que preocupa a saúde da cidade. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Realmente preocupante o número de atendimentos de hipertensão e diabetes. Aumentou nesses últimos 2 anos nas UBSs, que são aí as portas de entrada para esse tipo de doença, né? As UBSs, o levantamento foi feito pela Secretaria de Saúde a pedido da nossa reportagem. Em 2021 foram 41.633 atendimentos de casos de hipertensão nas UBSs. No ano seguinte, esse número subiu para 64 mil. E em 2023, a quantidade de atendimentos foi de 81 mil. Já Quando o assunto é diabetes, o número subiu de 30.869 atendimentos em 2021 para 45.200 em 2022. E já chegou agora, no ano passado, a mais de 54 mil. O levantamento ainda mostra que o número de casos de complicações derivadas dessas doenças também aumentou. Foram 4.750 casos em 2021 contra 5.199 em 2022 e mais de 5 mil no ano passado. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10h40. Dois municípios aqui do Paraná, Morretes, no litoral do estado, e União da Vitória. União da Vitória fica na região central aqui do Paraná. Fazem parte de um projeto piloto de alerta de eventos climáticos com tecnologia Cell Broadcast. O teste será no próximo sábado. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana. E aos ouvintes, começou agora há pouco o lançamento do projeto piloto da Defesa Civil Nacional para alertas de eventos climáticos. As cidades de Morretes, no litoral, e União da Vitória, no interior, foram escolhidas para os primeiros testes, que serão feitos com o uso da tecnologia Cell Broadcast. Os alertas vão funcionar como uma mensagem pop-up na tela dos celulares que estiverem dentro de um raio previsto pela Defesa Civil. Os usuários vão ter que interagir com essa mensagem. O envio independe do cadastro, como ocorre no sistema que existe hoje, onde há o envio do CEP da residência para o número 4199 e as pessoas recebem informações. Diante dos problemas em regiões que não possuem CEPs específicos e também em caso de pessoas fora dos seus domicílios, a nova tecnologia deverá avisar a todos dentro do espaço onde há riscos, como desmoronamentos, chuvas intensas e alagamentos. Além da mensagem, um alerta sonoro também será feito nos aparelhos. Os testes vão acontecer no próximo sábado, às 3 horas da tarde. A nova tecnologia, ela foi criada pelo governo federal em parceria com a Anatel e as operadoras de telefonia. Ela será testada em 11 municípios, então 9 municípios a mais do que esses dois do estado do Paraná. A tecnologia, então, está sendo apresentada nesse momento pelo governo federal e a gente vai seguir acompanhando. Luciana.
Muito obrigado, Marina Prota, que acompanha essa coletiva do governo federal para trazer mais detalhes sobre esse teste do projeto piloto, né? Esse teste que ocorrerá, portanto, no sábado em Morretes e em União da Vitória aqui no estado. Começa o AgroLeite 2024. Lideranças políticas destacam a importância da feira. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná. Cerimônia oficial de abertura do AgroLeite 2024, principal evento de tecnologia da cadeia do leite na América Latina, aconteceu ontem, terça-feira, na Praça Central do Castrolanda Expo Center, em Castro. Com o tema Horizontes em Sintonia, o evento deste ano aborda os desafios enfrentados pela cadeia do leite e pelo agronegócio, enfatizando a importância da união e colaboração para encontrar novas soluções. Organizada pela Cooperativa Castrolanda, a cerimônia contou com a presença do vice-governador do estado, Darcy Piana, de deputados estaduais e federais, líderes de entidades governamentais do setor agropecuário, cooperados, representantes de empresas, produtores e também membros da imprensa. O governador Ratinho Júnior iria participar de uma ação no período da tarde de ontem, mas um problema no voo impediu que ele chegasse ao Paraná e tivesse o deslocamento para a cidade de Castro. A participação dele foi transferida para as 10 horas da manhã desta quinta-feira. Portanto, o governador Ratinho Júnior participa amanhã do AgroLeite e deve anunciar investimentos para a região dos Campos Gerais. Quem esteve presente no primeiro dia do AgroLeite foi o secretário de Agricultura e Pecuária do Paraná, Natalino Avance de Souza, que conversou conosco da Rádio CBN e destacou a importância do AgroLeite para o cenário.
Nós estamos na capital nacional do leite. Esse município aqui, ele é a expressão máxima da tecnologia na atividade do leite. Nós estamos num estado que tem 2,34% do território nacional e tem a segunda maior bacia leiteira do país.
Participaram também da cerimônia do primeiro dia o ex-governador e ex-secretário de Agricultura do estado do Paraná, Orlando Pessutti, o secretário de Educação, Rony Miranda, entre outras pessoas e lideranças políticas e representantes do governo do estado. Um dos momentos marcantes da programação foi a inauguração do Marco da Imigração, que simboliza a travessia dos imigrantes da Holanda para o Brasil e eterniza a história na Praça Central da Castrolanda Expo Center. A participação prevista de público é de 120 mil pessoas, com mais de 300 expositores e 104 patrocinadores. O AgroLeite segue até a próxima sexta-feira em Castro, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Castro, movimentadíssima, né? Cidade com o AgroLeite, que segue, portanto, até o fim desta semana. E antes de encerrarmos o CBN Paraná, uma ótima notícia para o Brasil no Skate Park, Jogos Olímpicos de Paris, 3 brasileiros na final de logo mais, meio de meia final, né? Os curitibanos Augusto Aquio e Luigi Cini e Pedro Bassos, ou melhor, Pedro Barros, que é de Florianópolis, em Santa Catarina. Então, 2 paranaenses na final, 2 curitibanos, Augusto Aquio e o Luigi Cini, nesta final de logo mais, meio dia e meia, lá do Skate Park. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.